Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América nesta terça-feira, 9 de abril. Hoje, aqui na capital americana, estamos neste momento com 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria e Nick Ivanov, que é a nossa engenheira de som. Vamos aos títulos das notícias internacionais. O AMA diz que a proposta israelita não responde às suas exigências. Dezenas de imigrantes etíopes morrem afogados ao largo do Djibouti. Como sempre, a nossa primeira meia hora é focada em Angola, onde a educação vai estar em foco. O governo cancela inscrições em faculdades devido ao seu péssimo nível de ensino e vai contratar professores cubanos para ensinarem medicina.
Hoje já não há laboratórios, porque os docentes cubanos não vão criar laboratórios. O que eles vão fazer é fazer aulas teóricas e vai ter uma mediocridade.
No âmbito, o governo recruta militares para ensinarem nas escolas.
Estamos a assistir à pior fase de desvalorização da profissão docente. Há uma promiscuidade tão clara.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse hoje que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar em estreita colaboração com o Catar e o Egito na procura de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Blinken disse que 400 caminhões com ajuda humanitária tinham sido aprovados para entrar em Gaza, o maior número desde o começo da guerra, a 7 de outubro. O movimento palestiniano Hamas disse nesta terça-feira que uma proposta israelita de cessar-fogo em Gaza não respondeu a nenhuma das exigências palestinianas, mas estudará a proposta e entregará a sua resposta aos mediadores. A proposta foi entregue ao movimento islâmico por mediadores egípcios e do Catar em conversações no Cairo, em que participou também o diretor dos serviços de informação americano, CIA, Williams Byrne. Enquanto isso, as forças israelitas intensificaram os bombardeamentos em Deir al-Arbalá e Rafah, no centro e sul de Gaza, respectivamente, na terça-feira. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse na segunda-feira que foi marcada uma data para um ataque terrestre a Rafah, que diz ser o último reduto das forças de combate do Hamas no território. Netanyahu não precisou uma data. Meios de informação israelita disseram hoje que o Ministério de Defesa de Israel está a comprar 40 mil tendas antes da evacuação da cidade de Rafah, no sul de Gaza. Cada tenda tem capacidade para 12 pessoas, disseram as mesmas fontes. A notícia da compra planeada das tendas foi um dos primeiros sinais dos preparativos concretos para a evacuação em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinianos estão abrigados. Antes de qualquer ataque, os militares israelitas disseram que a evacuação da população civil para as chamadas ilhas humanitárias no centro de Gaza, onde estarão disponíveis alimentos, água e instalações médicas. Aqui em Washington, o secretário de Defesa Lloyd Austin disse que os Estados Unidos não têm qualquer evidência de que Israel esteja a cometer genocídio em Gaza. Austin falava perante o Comitê das Forças Armadas do Senado. Um tribunal sul-africano decidiu hoje que o ex-presidente Jacob Zuma pode concorrer às eleições gerais de maio, anulando a decisão da Comissão Eleitoral que o impedia de concorrer devido a uma condenação anterior. Zuma lidera o Nkotso Wesizwe, o novo partido da oposição. A África do Sul realizará eleições gerais a 29 de maio, naquela que se espera ser a mais concorrida de sempre desde o advento da democracia em 1994. A capacidade de Zuma para mobilizar apoios poderá revelar-se um fator-chave caso retire os votos ao partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC, do qual foi presidente. a Comissão Eleitoral tinha afastado Jacob Zuma da disputa, argumentando que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada por um delito e sentenciada a mais de 12 meses de prisão. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão em junho de 2021, depois de se recusar a testemunhar num painel que investigava a corrupção financeira e clientelismo durante a sua presidência. Um navio que transportava migrantes etíopes afundou-se na segunda-feira ao largo do Djibouti, matando pelo menos 38 pessoas, segundo a Organização Internacional para as Migrações. A organização disse que 22 pessoas foram salvas. O navio viajava para o Iêmen vindo do Djibouti, o principal país de trânsito para migrantes que tentam chegar às nações do Golfo a partir do Corno de África. As Forças de Manutenção da Paz chinesas e da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas no leste da República Democrática do Congo deixaram hoje o país, dando corpo à saída dos 15 mil soldados da MONUSCO destacados no país, que começarão a deixar a República Democrática do Congo a pedido do governo de Kinshasa, que os considera ineficazes. A desvinculação deverá ser realizada em três fases este ano. Na primeira fase, as forças militares e polícias da manutenção da paz de 14 bases do Kivu do Sul deverão partir até o final de abril.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O sistema de educação em Angola é desde há muito criticado pela sua crescente falta de qualidade. O governo começou agora a tomar medidas. Suspendeu a admissão de novos estudantes em faculdades da principal universidade estatal e, para tentar remediar a falta de professores, vai procurar ajuda de especialistas cubanos. Com efeito, o presidente João Lourenço autorizou, no mês de março, a contratação de especialistas cubanos para as universidades públicas angolanas por via dos contratos, avaliados em cerca de 38 milhões de dólares. A escolha recai sobre especialistas em ciências, engenharia e tecnologias e para as áreas de medicina e ciências da saúde, conforme nos conta Venâncio Rodrigues.
A decisão presidencial foi tomada depois que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação proibiu a Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto de receber novos estudantes durante os próximos 2 anos letivos. Aquele departamento governamental tem estado a avaliar a qualidade das universidades e institutos politécnicos existentes no país e terá concluído que aquela instituição não tem o indicador desejado no que concerne a qualidade do ensino. Os cursos de Medicina e Ciências de Saúde deverão conhecer a mesma sorte depois que foram reprovados a 15 de março após a avaliação externa, de acordo com o Novo Jornal. O médico, pediatra e docente universitário Luís Bernardino aponta a falta de investimento nas universidades públicas como a causa de baixo nível de qualidade do ensino superior no país.
Porque hoje já não há laboratórios, porque os docentes cubanos não vão criar laboratórios. O que eles vão fazer é fazer aulas teóricas. Não se está realmente a ter um grande impacto no nível das nossas universidades. E vai-se manter uma mediocridade, quer dizer, esforços que não vão ao encontro do que realmente se deve fazer. Essas vidas implicariam realmente um movimento recíproco de pessoas de lá para cá e de cá para lá, o investimento em equipamentos dos laboratórios e tudo isso. Seria preferível, então, como se fez no passado, enviar jovens estudantes para Cuba, como se fez, porque aí vão frequentar instituições que têm um nível melhor, que têm laboratórios, etc. Não é?
Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, defende a contratação para a docência de médicos angolanos reformados com o título de doutoramento para as instituições públicas das quais o Estado pagaria menos em relação aos cubanos.
O número de docentes para a universidade também é muito pouco. Angolanos com título de doutoramento. Isso dá, sem sombra de dúvida, uma outra qualidade para o processo de formação nas nossas universidades.
Pois.
Se para cada médico cubano que vem para Angola, o governo de Angola gasta 5 mil dólares, né, eu acho que se der o equivalente a 2 mil a um médico angolano que já está reformado, certeza absoluta que seria uma mais-valia. Quais os critérios que fazem com que se encerra uma faculdade de medicina da Universidade de Agostinho Neto nos próximos 2 anos e não fazem nas faculdades privadas, sim, Os docentes são os mesmos. Devemos também contratar os angolanos que estão reformados, porque muitos desses médicos cubanos que vêm, já são muitos, já são velhinhos. E outros que vêm, são formados e vêm à experiência em Angola, são muitos que nós conhecemos. Confesso que têm qualidade duvidosa, muito duvidosa.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
No UAMB, entretanto, o governo provincial decidiu recentemente recrutar militares das Forças Armadas Angolanas para ocuparem posições de professor no ensino da província. Conforme nos conta o Norberto Zateco, o governo justifica a decisão, afirmando ter como objetivo minimizar o déficit de professores no setor da educação.
A governadora Lolotino Lica, citada pela imprensa local, no ato de entrega de diplomas aos militares referente a uma curta formação em pedagogia, justifica a medida com base no déficit de professores que diz registar-se no setor da educação. Em reação, o Sindicato dos Professores acusa o governo de ter sido infeliz na decisão unilateral, que considera um insulto à classe docente e às respectivas instituições por atropelar os ditados da profissão. Abel José chama a atenção para o aspecto da pedagogia como fator elementar na docência e diz ser inaceitável formar um professor em um mês.
Estamos a assistir à pior fase de desvalorização da profissão docente. Isto enquadra-se exatamente, vamos dizer, na política de um compadreio, uma promiscuidade tão clara de querer definhar a profissão docente.
O professor José Jorge faz parte do grupo do Sem Emprego e diz que esta medida peca por existirem milhares de quadros do setor atirados no desemprego.
Porque realmente existem vários formandos na área de formação de professores, não é, que nesse momento estão desempregados, que realmente poderiam ocupar essas vagas.
Como alternativa para a sobrevivência, conta o entrevistado, muitos destes profissionais têm recorrido a instituições privadas e outros dando aulas ao domicílio, mas que em última análise sugere
que estimulassem concursos públicos, pelo menos anuais, para facilitar jovens que acabam se formando, para não ficarem também muito tempo sem pôr em prática o que ele aprendeu.
Mário Rodrigues, diretor da Educação, desdramatiza a informação, assegurando a formação profissional na área dos admitidos.
São formados por instituições de educação, entretanto, são militares, diz assim o destino, mas eles têm formação na área.
Os dados do setor da educação nesta província apontam para um déficit de 20 mil professores dos 18 mil existentes, na razão de um rácio de um professor para 90 alunos. Do AMBU para a Voz da América, o Norberto Sateco.
O secretário-geral do Bloco Democrático disse ser falsa a informação posta a circular a alguns sites e nas redes sociais sobre a alegada saída do partido da plataforma política a Frente Patriótica Unida, liderada por Adalberto Costa Júnior, Abel Chivuco-Vulco e Filomeno Lopes. Em comunicado, saído depois da mais recente reunião do Conselho Nacional, o partido diz que, e citamos, foi unânime e consensual em permanecer na Frente Patriótica Unida, confiante na sua transformação a uma coligação a seu tempo. Em declarações à rádio Correio da Quianda, Moata Sebastião acrescentou, e citamos, não ser do interesse daquela formação política sair da Frente Patriótica Unida, mas admitiu existirem situações que devem ser aprimoradas no seio da plataforma, a fim de citação, e afirmou que o Bloco Democrático continua a trabalhar junto dos órgãos criados pela Frente Patriótica Unida e ao nível do grupo parlamentar da UNITA. Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 9 de abril de 2024. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média nos 1.530. São neste momento 1:14 da tarde aqui em Washington e esta é uma emissão que também pode ser escutada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o tema do nosso próximo África Agora é, vamos falar de nomes coloniais que ficaram nas nossas avenidas e ruas, se é preciso mudar, se devem ser mudadas, e se é preciso também rever a história passada. O nosso convidado nesta próxima sexta-feira é o professor de Estudos Africanos, Alberto Pinto. Se tiverem alguma pergunta ou comentário sobre este tema, a questão dos nomes coloniais nas ruas e nas praças e nas avenidas das nossas cidades, ou se acham que deve ser revista a história passada, enviem-nos através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. À espera da estabilidade em África, o Reino Unido junta-se aos americanos no apoio ao desenvolvimento do Corredor do Lobito, que prevê a ligação ferroviária Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia, com um financiamento milionário e o conhecimento das companhias britânicas. João Marcos.
Enquanto enviado especial do primeiro-ministro do Reino Unido, o ministro de Estado para a Área Climática, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural, apresentou nesta terça-feira ao governador provincial de Benguela, Luiz Nunes, o que o corredor do Lobito poderá ganhar com os 500 milhões de dólares para o sul do continente africano. Richard Bennion, que esteve à conversa com o presidente João Lourenço 24 horas antes, assinalou que o Reino Unido investiu já no reforço da linha face aos efeitos das chuvas.
Nós podemos oferecer o conhecimento das companhias britânicas, porque nós acreditamos no corredor do Lobito, que trará prosperidade para milhões de pessoas e estabilidade para este continente.
Nearly half.
Investimos cerca de $500 milhões
of finance
de financiamento
para
melhorar a infraestrutura
and flood alleviation.
Para aliviar as chuvadas, e penso que todos os dólares que nós dispensarmos
effect
vai ter um efeito múltiplo.
Vários especialistas assinalam que os serviços ferroviários e logística do corredor do Lobito, que tenha um concessionário formado por suíços, belgas e portugueses, exigem uma Angola a apostar forte na segurança alimentar, já que as coisas não devem estar resumidas na movimentação do minério dos chamados países encravados, a RDC e a Zâmbia. Aqui entra, em jeito de complemento, a DFC, instituição financeira do governo dos Estados Unidos, que deverá financiar, como parte de um projeto com a Carrinho, 150 milhões numa central de silos com capacidade para acondicionar 120 mil toneladas de grãos, como milho, soja, arroz e trigo. É parte do valor global, que é de $530 milhões, para silos nas províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico, conforme informou o Grupo Carrinho, que tratará de mobilizar outras fontes de financiamento. Nesta altura, segundo a mesma fonte, a proposta está já na segunda e última fase de avaliação a nível da instituição financeira norte-americana. O seu CEO para a área industrial, Décio Catarro, tem vindo a destacar a importância de parceiros externos num contexto de aperto no mercado nacional.
O primeiro investimento que fizemos foi maioritariamente com capitais próprios. O que acontece hoje é que não se consegue fazer sem financiamento, seja externo, seja interno. De qualquer forma, o interno está difícil. Nós estamos também na busca de parceiros que nos consigam facilitar esse investimento. Com essa facilidade de financiamento, vamos garantidamente conseguir fazer mais num tempo mais curto.
As parcerias internacionais são louváveis, segundo o produtor e importador Paulo Neves, que reforça a necessidade de um programa inclusivo.
Como os Santos Meses, ver para crer. Se vier a concretizar, é bom. De facto, na área da agricultura, se houvesse um investimento, e principalmente nem seria no apoio aos empresários e às grandes empresas, eram as famílias camponesas, porque elas são as que produzem mais neste país. A gente vê tudo verdinho com culturas agrícolas. Algumas, neste momento, até deteriorarem em função do excesso de chuvas. Pequenas famílias que fazem um meio hectare, um hectare, dois hectares, que juntando o bolo do que produzem as quantidades de alimentação industrial que a gente ainda consegue comprar. Os grandes empresários, não?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, a assinalar que a diretora da USAID, da Agência de Ajuda Internacional dos Estados Unidos, Samantha Power, deverá visitar Angola no final do mês, deslocando-se a Bela.
Na página desportiva vamos começar com um árbitro angolano que vai a Paris. É verdade, mas não vai passear. O angolano Gerson dos Santos foi escolhido para ser um dos árbitros assistentes para os Jogos de Futebol dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os 89 árbitros e árbitros assistentes escolhidos através do mundo, 12 são de África e um deles é, portanto, Jefferson dos Santos, de Angola. Os Jogos Masculinos de Futebol começam a 24 de julho, terminando com a final a 9 de agosto. Os femininos começam um dia depois, a 25 de julho, e terminam com a final a 10 de agosto. Antes do início dos jogos, todos os árbitros e árbitros assistentes vão atravessar um período intenso de preparação física, com a ajuda de treinadores de preparação física, fisioterapistas e outros. Para Jefferson dos Santos, isso não será surpresa. Ele é um veterano destas andanças. A Guiné-Bissau aguarda, entretanto, a chegada amanhã do presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, que se encontra num périplo por países africanos. Hoje está na Guiné Equatorial, ontem esteve em São Tomé, onde pediu a reabilitação do Estádio Nacional 12 de Julho, interditado desde 2021, isto para que a seleção do arquipélago volte a poder receber jogos internacionais. O estádio foi interditado pela própria Confederação Africana de Futebol devido ao seu elevado nível de degradação. Questionado se a Confederação vai disponibilizar algum apoio direto para a reconstrução do estádio, Motsepe defendeu que é preciso usar os recursos limitados disponibilizados pela organização e pela FIFA para construir infraestruturas, sendo que o Estado constitui a infraestrutura número um. Motsepe sublinhou a necessidade de parceria entre o Governo e a Federação para a promoção de futebol no arquipélago e encorajou o setor privado a juntar-se a financiar o futebol em São Tomé e Príncipe. Entretanto, em Angola, uma comissão da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, termina hoje uma visita ao país para discutir programas de desenvolvimento do futebol. E agora vamos para a Europa, para a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, e hoje há dois primeiros jogos da primeira mão dos quartos de final e que jogos? Arsenal recebe o Bayern de Munique, Real Madrid recebe o Manchester City. Há que dizer que o Arsenal aparece como favorito no embate com a equipa alemã, que este ano vai mal no campeonato alemão, onde depois de vencer essa competição 11 vezes seguidas, este ano está a 16 pontos do líder e já disse Auf Wiedersehen, adeus ao campeonato. Não se pode ganhar todas. Arsenal está no topo do campeonato inglês, mas atenção, com as equipas alemãs nunca se pode cantar vitória antes do apito final. Já o outro jogo de hoje é aquele entre as duas equipas talvez favoritas do torneio, o que, se acreditarmos nisso, significa que esta eliminatória é uma espécie de final antecipada. Real Madrid, com uma equipa poderosa de talentos de toda a parte do mundo, uma mistura de veteranos e sangue novo, comanda à vontade o campeonato espanhol, Manchester City é o atual campeão europeu e campeão da Inglaterra. Está em terceiro lugar no campeonato inglês este ano, mas apenas a um ponto dos dois líderes. O ano passado, recordemos que no seu caminho para o título, Manchester City eliminou o Real Madrid nas meias finais, empatando na capital espanhola e depois cilindrando em Inglaterra o Real Madrid 4 batatas na capoeira sem resposta. No ano anterior, é aquele jogo memorável na segunda mão em Madrid, na primeira mão, empate em Manchester a 3 golos depois do City ter estado a ganhar por 3-1. Na segunda mão em Madrid, a 17 minutos do fim, City marca primeiro, mas depois, no espaço de 2 minutos, o brasileiro Rodrigo marca 2 golos. E já no tempo de descontos, Benzman, Karim Benzema, que está agora na Arábia Saudita, marca 1 golo da vitória. Inesquecível esse jogo. Vamos a ver hoje. Amanhã, 2 equipas espanholas estão em ação. E Madrid volta a ser palco de um dos jogos. Atlético Madrid recebe o Borussia Dortmund. Barcelona está no campo do candidato eterno Paris Saint-Germain.
A Conferência Internacional sobre Democracia e Boa Governação, que termina hoje na Ilha do Sal, em Cabo Verde, foi amplamente contestada pelos partidos da oposição parlamentar, que acusou o governo de excluir os líderes do PICB e do CID nos painéis de debate e questionam também o benefício do evento neste momento devido aos avultados custos da organização. Cerca de 55 mil contos, equivalente a 550 mil dólares. Já o MPD diz que a oposição não tem visão, está somente preocupada com o poder pelo poder, realçando que a conferência visou trazer ao debate a democracia no mundo a partir do arquipélago. Eugênio Teixeira.
Para o presidente do PICV, Rui Semedo, a forma como a conferência foi organizada, com a exclusão da oposição, na apresentação do seu ponto de vista sobre a temática, fica evidente que se tratou de mero jogo de marketing do governo. Por outro lado, fala dos avultados gastos com a organização da conferência.
É imoral investir 55 mil contos neste evento apenas para convencer a comunidade internacional, mas ignorando por completo o povo sofredor.
Também a OCID, através do seu presidente João Santos Luís, critica a organização do evento e a exclusão da oposição parlamentar na possibilidade de participar nos debates e dar o seu ponto de vista sobre a democracia e boa governação.
Organizar esta Conferência Internacional sobre Liberdade e Democracia e o governo não permite, o próprio primeiro-ministro não permite a participação ativa dos dois presidentes dos partidos que estão no Parlamento, isso quer dizer que o governo tem algo a esconder sobre a liberdade e democracia no país.
Em resposta, o secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, diz que ao CID não entendeu o alcance do evento, enquanto que o PCV demonstra uma falta de compreensão do papel da oposição democrática num país livre como Cabo Verde.
Ao invés de abordar a conferência como uma oportunidade para contribuir positivamente para o progresso da nossa nação, a oposição está focada no poder pelo poder.
Enquanto isso, o jornalista e analista político José Vicente Lopes diz que não faz sentido gastar-se tanto dinheiro para um show-off político do governo, quando muitas organizações de cariz social e de imprensa privada navegam no mar de dificuldades para desenvolverem as respectivas atividades e contribuir para a defesa da democracia no país.
Já que todos nós gostamos da democracia, há entidades em Cabo Verde, nomeadamente a Associação de Defesa dos Consumidores, a ADECO, os próprios jornais privados e outras entidades da sociedade civil que, para existirem, têm que fazer das tripas coração para sobreviver. E é este país, com os problemas que tem, prefere gastar 55 mil contos em conversa furada, como eu disse, na Ilha do Sal, em vez de pegar esse dinheiro e canalizar em entidades e em organismos que no dia a dia zelam para a qualidade da democracia em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E esta é a Voz da América. Estamos a chegar à 1:30 da tarde aqui em Washington. Convosco vamos continuar durante mais uma hora que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Continuem connosco.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Estamos no dia 9 de abril de 2024. Na sua companhia, nos próximos 30 minutos, o Nick Ivanov no som, o Jaime Faria na realização, sua mãe Miguel, a Ana Guedes volta para as notícias. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Hamas diz que a proposta israelita não responde às suas exigências. Dezenas de imigrantes etíopes morrem afogados ao largo do Djibouti. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para São Tomé, Príncipe e Angola, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em vídeo, áudio e texto estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, aí temos um canal, é o +1 202 259 466. De seguida, Ana Guedes, as notícias do mundo.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar em estreita colaboração com o Qatar e Egito na procura de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Blinken disse que 400 caminhões com ajuda humanitária tinham sido aprovados para entrar em Gaza, o maior número desde o começo da guerra, 7 de outubro. Enquanto isso, o movimento palestiniano Hamas disse que uma proposta israelita de cessar-fogo não responde a nenhuma das exigências palestinianas, mas estudará a proposta e entregará a sua resposta aos mediadores. Enquanto isso, as forças israelitas intensificavam os bombardeamentos em Deir al-Balah e Rafah, no centro e sul de Gaza, respectivamente. E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu dizia que foi marcada uma data para um ataque terrestre a Rafah, que afirma ser o último reduto das forças de combate do Hamas no território, mas não precisou uma data. Mas de informação israelita disseram que o Ministério da Defesa está a comprar 40 mil tendas antes da evacuação da cidade de Rafah, no sul de Gaza, um dos primeiros sinais de preparativos concretos para a evacuação de Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinianos estão abrigados. Um tribunal sul-africano decidiu hoje que o ex-presidente Jacob Zuma pode concorrer às eleições gerais de maio, anulando a decisão da Comissão Eleitoral que o impedia de concorrer devido a uma condenação anterior. Zuma lidera um conto SISUE, um novo partido da oposição. A África do Sul realiza eleições gerais a 29 de maio, naquela que se espera que seja a mais concorrida de sempre desde o advento da democracia em 1994. A capacidade de Zuma para mobilizar apoios poderá revelar-se fator-chave caso retire votos ao partido no poder, o Congresso Nacional Africano, do qual já foi a presidenta. Um navio que transportava migrantes etíopes afundou-se ao largo do Djibouti, matando pelo menos 38 pessoas, segundo a OIM. A organização disse que 22 pessoas foram salvas. O navio viajava para o Iêmen, vindo do Djibouti, o principal país de trânsito para migrantes que tentam chegar às nações do Golfo a partir do Corno de África. As forças de manutenção da paz chinesas e da missão de estabilização da ONU no leste da República Democrática do Congo deixaram hoje o país, dando corpo à saída dos 15 mil soldados da MONUSCO destacados no país e começaram a deixar a RDC, a pedido do governo de Kinshasa, que as considera ineficazes. A guerra civil no Sudão já fez mais de 8,5 milhões de deslocados, com 1,8 milhões de pessoas obrigadas a fugir do país, disse a porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados, numa conferência de imprensa hoje em Genebra. O Ministério da Saúde da Nigéria afirma que médicos e enfermeiros estão a deixar a Nigéria aos milhares todos os anos na procura de melhores oportunidades no estrangeiro. Entre os fatores por trás deste êxodo estão a inflação altíssima, os baixos salários e um sistema de saúde sobrecarregado. O líder chinês Xi Jinping reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em um sinal de apoio mútuo em meio à invasão da Ucrânia por Moscou e à oposição oposição, aliás, compartilhada às democracias ocidentais lideradas pelos Estados Unidos. Nenhum detalhe da reunião foi divulgado imediatamente. Sirenes de alarme de incêndio soaram em duas cidades russas na terça-feira, alertando milhares de pessoas para evacuarem imediatamente as suas casas devido ao transbordo de dois grandes rios que estão a causar as piores enchentes em pelo menos 70 anos. Militantes sunitas atacaram dois carros da polícia no sudeste do Irão na terça-feira, matando pelo menos 5 polícias e ferindo um, informou a televisão estatal iraniana.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de notícias, ou melhor, de reportagem. Começamos em Cabo Verde, onde partidos de oposição questionam a relevância da Conferência Internacional sobre a Democracia e Boa Governação, que decorre na Ilha do Sal. Além da exclusão dos painéis dos líderes do PIGC e o CID, os partidos entendem que gastar $550 mil no evento é um exercício de exibicionismo e o valor seria útil noutras áreas de que o país carece. Para o governo, a oposição não tem visão. Eugênio Teixeira.
Para o presidente do PICV, Ruiz Medo, a forma como a conferência foi organizada, com a exclusão da oposição, na apresentação do seu ponto de vista sobre a temática, fica evidente que se tratou de mero jogo de marketing do governo. Por outro lado, fala dos avultados gastos com a organização da conferência.
É imoral investir 55 mil contos neste evento apenas para convencer a comunidade internacional, mas ignorando por completo o povo sofredor.
Também a OCID, através do seu presidente João Santos Luís, critica a organização do evento e a exclusão da oposição parlamentar na possibilidade de participar nos debates e dar o seu ponto de vista sobre a democracia e boa governação.
Organizar esta conferência internacional sobre liberdade e democracia e o governo não permite, o próprio primeiro-ministro não permite a participação ativa dos dois presidentes dos partidos que estão no Parlamento, isso quer dizer que o governo tem algo a esconder sobre a liberdade e democracia no país.
Em resposta, o secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, diz que ao CID não entendeu o alcance do evento, enquanto que o PCV demonstra uma falta de compreensão do papel da oposição democrática num país livre como Cabo Verde.
Ao invés de abordarem a conferência como uma oportunidade para contribuir positivamente para o progresso da nossa nação, a oposição está focada no poder pelo poder.
Enquanto isso, o jornalista e analista político José Vicente Lopes diz que não faz sentido gastar-se tanto dinheiro para um show-off político do governo, quando muitas organizações de cariz social e de imprensa privada navegam no mar de dificuldades para desenvolverem as respectivas atividades e contribuir para a defesa da democracia no país.
Já que todos nós gostamos da democracia, há entidades em Cabo Verde, nomeadamente a Associação de Defesa dos Consumidores, a ADECO, os próprios jornais privados e outras entidades da sociedade civil que, para existirem, têm que fazer das tripas coração para sobreviver. E é este país, com os problemas que tem, prefere gastar 55 mil contos em conversa furada, como eu disse, na Ilha do Sal, em vez de pegar esse dinheiro e canalizar em entidades e em organismos que no dia a dia zelam para a qualidade da democracia em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia, vamos agora a Moçambique. Este país realiza eleições gerais em outubro deste ano e o Instituto para a Democracia Multipartidária receia que a observação será das mais deficientes e, consequentemente, com elevado risco de manobras de fraude. Esta advertência surge quando decorre a atualização do registro eleitoral e registram-se queixas de avarias de máquinas nas zonas tidas como bastiões da oposição. André Batista.
Várias plataformas de observação indicam que faltam fiscais dos partidos de oposição na maioria dos postos de recenseamento no país e estes partidos, por sua vez, apontam para falta de dinheiro para cobrir os custos com fiscais por cada posto, ao mesmo tempo que denunciam graves irregularidades no processo de recenseamento que indiciam fraude. Derso Alfazema, diretor de programas do MDE, entende que os partidos de oposição estão a dar pouca importância à fiscalização do recenseamento, abrindo espaço para irregularidades.
Num ambiente atípico ao nível dos partidos políticos, que no lugar de estarem a monitorar o processo, fazer o levantamento daquilo que são as dificuldades as irregularidades que estão a acontecer, os partidos, sobretudo os principais partidos políticos, estão a resolver as suas querelas internas. Os partidos que não venham no final do processo dizer que perderam por causa do recenseamento deficiente. Eles não estão a fiscalizar. Os membros que deveriam estar lá a compor as brigadas de recenseamento provenientes dos partidos políticos não estão lá.
Em declarações à Voz da América, Leonor de Sousa, secretário-geral do MDM, anota que no recenseamento em curso a intenção de fraude está a intensificar.
Bom, nós como MDM, cheiro péssimo, péssimo mesmo, eu não sei onde que nós vamos parar, porque no lugar de nós mudarmos para o melhor, com as nossas reclamações, né, com as nossas exortações, estamos sempre a ir para o pior. Há fraudes perigosas, que era uma pessoa com 3, 4 cartões de eleitor.
Frisou Leonor de Sousa, ela acrescentou.
E depois é a avaria das máquinas, avarias constantes. E nós deduzimos que estas não são avarias mesmo, e são situações que provocadas para poder inviabilizar o recenseamento. E principalmente quando sabem que esta zona é uma zona, é um bastião da oposição. Então as máquinas não funcionam mesmo.
Já José Mantegas, porta-voz da RENAM, principal partido da oposição, avançou que o partido está a fazer o levantamento das barreiras no recenseamento eleitoral, devendo-se pronunciar oportunamente. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições reconhece vários obstáculos no processo de recenseamento, como a interrupção de funcionamento de brigadas devido a inundações no sul do país e a demora no arranque de brigadas devido à insegurança em Cabo Delgado, mas por enquanto não equaciona a prorrogação do processo.
Dependendo da evolução, os órgãos eleitorais irão decidir se poderá ou não haver a prorrogação, mas neste momento não se equaciona a prorrogação do recenseamento eleitoral.
Explicou Paulo Cunica, porta-voz da CNE, no balanço dos 25 dias do recenseamento eleitoral. Por sua vez, o politólogo e docente na Universidade Eduardo Mondlane, Eduardo Citoy, observa que a oposição moçambicana, sobretudo a RENAM e o MDM, está conformada com a posição que ocupa no país, havendo poucas sinergias para reverter o quadro para se imporem politicamente. Entretanto, Dersal Fazema observa que estas podem ser as eleições menos observadas em Moçambique.
Então, muitas das organizações não têm ou ainda não conseguiram ter financiamento para seus projetos de observação de processo eleitoral. Estas correm risco de ser eleições menos observadas sob o ponto de vista da observação de organizações ou de plataformas especializadas na observação do processo eleitoral.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. São 13 horas e 43 minutos aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, professores e profissionais da saúde regressam à greve depois da paralisação de março para exigir o pagamento de 10 meses de salário em atraso. Enquanto isso, em Cabo Verde, o Sindicato Nacional dos Professores convocou uma manifestação para o Dia do Professor, que é 23 de abril, e ameaça com greve. Ana Guedes.
Na Guiné-Bissau, os setores da saúde e educação voltam a estar em greve durante 3 dias desde hoje. Esta segunda paralisação, em menos de um mês, visa outra vez exigir o pagamento de 10 meses de salários dos profissionais dos dois setores. Em declarações à imprensa, o porta-voz da Frente Social, João Avoio da Silva, pediu desculpa aos cidadãos guineenses pela greve e disse que não era a intenção dos 4 sindicatos, 2 da saúde e outros tantos do setor da educação, voltarem a fazer greve geral, mas que não lhes restava outra saída. O sindicalista acrescentou que a Frente Social apresentou um caderno reivindicativo e um pré-aviso de greve ao governo, que, em vez de sentar à mesa com os sindicatos, decidiu apresentar uma contraproposta. Nos hospitais e centros de saúde, a Frente Social deu orientações para que haja o serviço mínimo que passe pelo entendimento de casos urgentes. Nas escolas públicas, algumas estão com as portas encerradas, embora outras, afetas a outro sindicato, continuem a funcionar. No caderno reivindicativo apresentado em fevereiro pela Frente Social constam, entre outros pontos, o pagamento de 10 meses de salário em atraso aos professores e técnicos de saúde, a efetivação de novos quadros contratados pelo governo para os dois setores, a adoção de um novo currículo escolar, bem como a melhoria das condições laborais. Em Cabo Verde, o Sindicato Nacional dos Professores, o SINDEP, marcou uma nova manifestação nacional para 23 de abril, dia do professor cabo-verdiano, dando seguimento ao protesto pela maior valorização e dignificação da classe docente. Numa publicação na rede social Facebook, o sindicato exige, uma vez mais, o respeito pelos direitos estatutários, melhores condições de trabalho, melhor e digno salário e, sobretudo, uma educação de qualidade. Caso a situação se mantenha inalterada ou sem melhorias significativas, o SINDEP informa que pretende realizar uma greve nos finais de maio e junho, num período mais prolongado que a do passado mês de novembro, com o propósito de perturbar a avaliação. Recorde-se que, recentemente, os professores de mais de 40 escolas decidiram congelar as notas dos alunos no segundo trimestre no âmbito da greve por tempo indeterminado, apoiado pelo Sindicato Democrático dos Professores SINPROF, até verem as suas reivindicações atendidas pelo Ministério da Educação.
Obrigado, Ana Guedes. As autoridades sul-africanas estão a concluir o processo de extradição para Moçambique de um mentor de raptos, revelou hoje o ministro da Polícia da África do Sul, Beke Nkere. Durante o encontro com o seu homólogo moçambicano, Pascoal Ronda, em Maputo, ele prometeu que o processo de extradição será célere e flexível e enfatizou o facto de a extradição ser parte do empenho dos dois governos no combate à criminalidade transnacional, como organização de raptos, branqueamento de capitais, tráfico de drogas e roubos. Passa agora para a política americana com João Santa Rita, que volta a destacar as eleições de novembro aqui nos Estados Unidos, a perdão de dívidas a estudantes, isto na campanha de Joe Biden.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve ontem no estado do Wisconsin para anunciar um programa de ajuda financeira àqueles que têm dívidas adquiridas nos seus estudos universitários. Além de ser um tópico que, sem dúvida, agrada muito do eleitorado jovem, que está a iniciar ou está no início da sua carreira profissional, talvez o importante aqui seja notar onde é que Joe Biden fez anúncio. Foi no estado do Wisconsin, como dissemos. O importante é que este estado é um dos 7 considerados vitais para uma vitória nas eleições presidenciais de novembro. 7 estados que podem dar a vitória individualmente a um ou outro candidato e os seus delegados ao colégio eleitoral, onde cada estado tem um número de delegados de acordo com a sua população. Em alguns desses estados, Biden faz face a problemas entre alguns setores do eleitorado, como em Michigan, onde um grande número de eleitorados de descendência árabe dizem que poderão não participar devido à política presidencial de apoio a Israel na guerra em Gaza. Em Wisconsin, Biden tem que ganhar o apoio, ou pelo menos tentar ganhar o apoio da classe trabalhadora desse estado, onde nos últimos tempos essa classe tem afluído para o Partido Republicano. Mark Hansen é um professor de política na Universidade de Chicago.
The bigger problem that President Biden faces right now is a number of fractures within his own party.
O maior problema que o presidente Biden faz face do momento é o número de fraturas dentro do seu próprio partido. E, na verdade, tentar garantir o apoio dos independentes e talvez de pessoas que estejam desiludidas com os republicanos.
People who are independents and people who are perhaps disaffected Republicans.
Eram palavras do professor Mark Hansen, da Universidade de Chicago. Na verdade, é uma realidade que Trump não pode contar neste momento com o apoio dos tradicionais conservadores republicanos, representados, por exemplo, pelo antigo presidente George W. Bush, o vice-presidente do próprio Trump, Mike Pence, e outros que consideram Donald Trump como um candidato demasiado voltado para os seus próprios interesses e de uma natureza imprevisível. É de notar que nem George W. Bush, nem Mike Pence aparecem em campanhas a favor de Trump. Mas a verdade é que Donald Trump conta também com uma base de apoio dentro do Partido Republicano que é muito sólida. Stephen Schmidt é professor da Universidade do Iowa.
Trump has a solid base, a very enthusiastic, committed, passionate.
Trump tem uma base de apoio sólida, muito entusiástica, de individuos comprometidos e apaixonados pela sua causa. Mas não tenho a certeza que os números indiquem que essa base esteja a crescer.
I'm not sure the numbers show that the base has gotten bigger.
Eram palavras do professor Stephen Schmidt, da Universidade Estadual do Iowa. E, na verdade, as últimas sondagens indicam que a vantagem que Trump tem nesses 7 estados vitais, e ele tem uma vantagem em 6 dos 7, são vantagens que estão em queda, e agora em 4 delas na margem de erro. E nos 2 estados onde está fora da margem de erro, a vantagem de Trump é apenas de 4,6% na Carolina do Norte e 4,5% no Arizona. A vantagem de Biden no estado que comanda, no estado da Pensilvânia, é também dentro da margem de erro. Há que notar, contudo, que as sondagens indicam que, no que diz respeito ao colégio eleitoral, Trump comanda, neste momento, a contagem de delegados. Algo que poderá alterar tudo isto, para além de outros fatores, é a possibilidade de um debate entre os dois candidatos. Trump, recordemos, recusou-se a entrar em debates durante as primárias do Partido Republicano, mas agora parece indicar estar disposto a debater Joe Biden. Na semana passada, num dos seus comícios, lançou um repto a Joe Biden para um debate, afirmando estar pronto para tal em qualquer altura, em qualquer lugar. Ro Khanna é um congressista democrata pelo Partido Democrata que lembrou que Trump não quis debater nas primárias porque dominava as sondagens. Em primeiro lugar, quem lança desafios para um debate é quem está a perder. E penso que o presidente iria estar muito bem num debate. Agora, com a campanha eleitoral em pleno, vamos ter que aguardar se haverá ou não um debate. Mas se isso acontecer, não vai certamente suceder antes das convenções dos partidos em meados do ano. Depois disso, estamos na reta final e é aí que será mais óbvio se vai haver ou não um debate.
Era aqui o João Santa Rita destacando a política americana. Aqui nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas pararam ontem para ver o eclipse solar visível também no México, Estados Unidos e Canadá. Entre ciência e superstição, o fenómeno científico desperta a curiosidade de milhões no mundo. Os meus colegas Paulo Alves Silva e Sérgio Nhambe estiveram ontem na rua para testemunhar.
Esse foi um eclipse solar. A minha nome é Lua.
A primeira vez de alguns, uma repetição para outros. Como Letícia Ferrer, caçadora de eclipses.
So my first one in North America was the 1991.
O meu primeiro na América do Norte foi em 1991, o meu segundo na América do Norte foi em 2017. E este será o meu terceiro, mas já estive na Europa, num deles. Fui à África 2 vezes, fui 3 vezes à Austrália, fui à Antártida 2 vezes, fui à Ásia 3 vezes. Acho que isso conta para a Indonésia. Não tenho certeza se isso soma 20 viagens sozinho e um par de oceanos ou um par deles em que tivemos no meio do Atlântico ou no meio do Pacífico. Não foi em terra em lado nenhum.
In the middle of the Atlantic or the middle of the Pacific. It wasn't on land anywhere.
Independentemente da quantidade de vezes que se tenha visto um eclipse solar, a excitação é geral. Milhares de pessoas reuniram-se em Washington, D.C. para ver o eclipse solar, ainda que parcial, na capital dos Estados Unidos.
Pessoalmente não estava à espera de tanta gente. É uma segunda-feira, é DC, é parcial. Por isso acho que é apenas o facto de toda a gente poder ver o Sol. É algo que não precisa de muito conhecimento científico para perceber que o Sol está mesmo ali. Por isso é muito emocionante. É uma experiência universal e algo que só acontece uma vez na vida. Se não estivermos disponíveis ou livres para ver o próximo eclipse, estivermos na zona onde está a acontecer, é uma oportunidade única e poder vê-lo e fazê-lo em comunidade com tantas pessoas ao mesmo tempo é muito especial.
Ouvimos Sofia Sugar, do Museu Nacional do Ar e do Espaço. J.R. Gaspar também não perdeu a oportunidade.
Tem algumas mitologias aí que acreditam que um dragão vai tirar parte do Sol, e os astecas acham que virão um gigante sair do centro da Terra e assim por diante. Então o cara não tem sua mitologia, então a sua teologia para acreditar, mas eu prefiro acreditar um pouco mais na com que eu cresci e eu queria saber sobre a ciência e o espaço. Né?
Amantes de ciência ou de superstições, milhões saíram à rua de óculos especiais na mão para ver o eclipse solar total, visível apenas em parte do México, 3 estados norte-americanos e Canadá. Um fenómeno científico único que afeta a Terra e a vida animal em períodos específicos, lançando uma sombra sobre uma faixa da Terra. Explica Nicolene Viol, cientista de missão da NASA.
A Lua bloqueia totalmente o corpo principal do Sol. Essas pessoas poderão ver a coroa solar ou a atmosfera do Sol a espreitar à volta da Lua. O eclipse solar total acontece alguns na Terra de 18 em 18 meses, mas, claro, a maior parte da Terra é água. Não é onde as pessoas vivem.
Este é o segundo eclipse solar total em 7 anos aqui nos Estados Unidos. Para aqueles que não se encontram nesta região do globo, saibam que o próximo eclipse solar vai ocorrer em 2026, passando pela Islândia, Portugal e em Espanha. Para aqueles que se encontram nos Estados Unidos, é preciso esperar mais alguns anos. O próximo eclipse será em 2044. Para a Voz da América, Paula Alcilva, Washington DC.
A polícia do Gabão afirma que uma onda de crimes atingiu a capital Libreville dias depois do presidente de transição do país ter perdoado e libertado mais de 500 prisioneiros. Organizações da sociedade civil lançaram hoje, terça-feira, dia 9, uma campanha para pedir ao governo que dê mais apoio aos ex-prisioneiros e que os libertados sejam cidadãos cumpridores da lei. Álvaro Lugero Andrade.
Le président de la transition, président de la République, chef de l'État.
Esta era a voz do general Jean-Germain Effayong Onong, comandante-chefe da administração penitenciária do Gabão, que em declarações à televisão estatal disse que os antigos prisioneiros apanhados a cometer crimes serão punidos ou enviados de volta à prisão. Onong afirmou que o governo de transição, liderado pelo general Brice Clotaire Oligui Nguema, quer que os civis vivam em paz, com total liberdade para realizar as suas atividades. Ele fez esse pronunciamento cerca de uma semana depois de o governo ter libertado mais de 560 dos cerca de 4 mil reclusos da prisão central de Libreville. Em dezembro, o presidente Oligui, que tomou poder ao antigo chefe de Estado, Alimben Bongo, na sequência de eleições controversas em agosto passado, prometeu libertar mais de 1000 prisioneiros. Ele disse que a maioria era constituída por civis mantidos injustificadamente na prisão pelos antigos dirigentes. O general acrescentou que a maioria dos prisioneiros estava em prisão preventiva por um longo período, sem evidências de irregularidades. O perdão presidencial não se estendeu aos prisioneiros condenados por crimes relacionados com drogas ou crimes violentos. No entanto, a polícia do Gabão informou que muitas pessoas que recuperaram a liberdade foram detidas por envolvimento em crimes como roubo, agressão e assaltos rodoviários. Firmin Olo Obiang, secretário-geral da SOS Prisioneiros, uma organização não-governamental que trabalha pelo bem-estar dos reclusos, diz que é muito surpreendente que, menos de 2 semanas depois de recuperarem a liberdade, os ex-prisioneiros sejam novamente detidos pela polícia. Bianga afirma que, enquanto espera que as famílias e o governo ajudem a reintegração social e económica dos prisioneiros, a sua organização está a oferecer assistência moral e financeira aos civis pobres e desempregados que foram libertados. Obiang não deu mais detalhes da ajuda. Organizações de defesa de direitos humanos responsabilizam o desemprego, o elevado custo de vida e a pobreza pela onda de crimes relatada pela polícia. Dizem também que, se as prisões do Gabão fossem instalações de correção, os prisioneiros libertados não estariam envolvidos com o crime. Stanis Lacouma é o diretor-geral de Assuntos Penitenciários.
No programa que é hoje, por que o governo se bat para trouver os moyens, de sorte que.
Como diz que o governo de transição do Gabão está a planear melhorar as condições de vida dos reclusos enquanto estiver na prisão e também quando recuperarem a sua liberdade. Ele afirma que as condições se deterioraram durante o mandato do presidente do posto. A prisão central do Gabão em Libreville, construída para menos de 1000 reclusos, tinha cerca de 4000 detidos quando o general Oligui tomou o poder no golpe de Estado de 30 de agosto. Pouco depois do golpe, o presidente libertou vários presos políticos detidos há anos sem julgamento, como líderes sindicais, antigos funcionários do Estado e autárquicas. Outras centenas de prisioneiros serão libertados até o final deste mês.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E com estas notas marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Estiveram na companhia do Jaime Faria e Amancio Miguel. Vão se juntar à equipa da Naba Bilreman e o Sérgio Inhambi dentro de 30 segundos. Continuação de uma ótima escuta à Voz da América. Música.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana. Hoje é terça-feira, 9 de abril. Eu sou Sérgio Nhambi. Na minha companhia está o Jaime Faria na produção e a Zenab Abdul na técnica. Os títulos e destaques desta emissão: negociações para cessar fogo em Gaza. O grupo palestiniano Hamas diz que proposta israelita não responde às exigências. Dezenas de imigrantes etíopes morrem afogados ao largo de Djibouti. Liga Guinense dos Direitos Humanos alerta para 10 homicídios em 10 meses. Em Cabo Verde, a oposição questiona o benefício do país para o país da Conferência Internacional da Democracia, Liberdade e Boa Governança. E termina em Moçambique, o Instituto da Democracia Multipartidária alerta que a falta de controle de recenseamento eleitoral pelos partidos pode propiciar fraudes. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse que registrou mais de 10 homicídios nos últimos 2 meses e pediu apoio para a Polícia Judiciária no combate a esse flagelo que esteve na origem do encontro mantido entre organizações nesta terça-feira em Bissau. Em 2 meses, registramos mais de 10 homicídios, ondas de espancamento e agressões de cidadãos, muitas das vezes perpetradas por agentes do Estado, afirmou o secretário-geral para a Comunicação e Relações Públicas da Liga após o encontro. Jair Gomes, que apontou tais homicídios como violações gritantes dos direitos humanos e das leis do país, disse que a reunião foi solicitada pela Liga para saber que medidas de mitigação a polícia tem estado a tomar. Aquele responsável que informou que a polícia científica está ao corrente desta onda de violação, mas segundo a corporação, muitos desses crimes ocorrem nas regiões do interior do país, onde não tem serviços montados de forma permanente. Por isso, o responsável da Liga apelou ao governo para que a PJ como um instrumento fundamental para combater o crime na Guiné-Bissau. O governo deve equipar a PJ como tem feito com outras corporações policiais, defendeu Gary Gomes, que disse ter saído satisfeito do encontro com a direção da PJ. Continuamos com mais notícias em Moçambique. O Instituto para a Democracia Multipartidária alerta que a falta de observação do recenseamento eleitoral por parte dos partidos da oposição no país pode propiciar manobras para fraude eleitoral, numa altura em que aumentam queixas sobre avarias propositadas das máquinas nas zonas tidas como bastiões da oposição e onde eleitores caminham longas distâncias e pagam gorjetas para se recensear. Várias plataformas de observação indicam que faltam fiscais dos partidos da oposição na maioria dos postos de recenseamento do país e estes partidos, por sua vez, apontam para a falta de dinheiro para cobrir os custos com fiscais por cada posto, ao mesmo tempo que denunciam graves irregularidades do processo de recenseamento que indiciam fraude. André Batista.
Várias plataformas de observação indicam que faltam fiscais dos partidos de oposição na maioria dos postos de recenseamento no país e esses partidos, por sua vez, apontam para a falta de dinheiro para cobrir os custos com fiscais por cada posto, ao mesmo tempo que denunciam graves irregularidades no processo de recenseamento que indiciam fraude. Dersol Fazema, diretor de programas do MDE, entende que os partidos de oposição estão a dar pouca importância à fiscalização do recenseamento, abrindo espaço para irregularidades.
Num ambiente atípico ao nível dos partidos políticos, que no lugar de estarem a monitorar o processo, fazer o levantamento daquilo que são as dificuldades, as irregularidades que estão a acontecer, os partidos, sobretudo os principais partidos políticos, estão a resolver as suas querelas internas. Os partidos que não venham no final do processo dizer que perderam por causa do recenseamento deficiente. Eles não estão a fiscalizar. Os membros que deveriam estar lá a compor as brigadas de recenseamento provenientes dos partidos políticos não estão lá.
Em declarações à Voz da América, Leonor de Sousa, secretária-geral do MDM, anota que no recenseamento em curso, a intenção de fraude está a intensificar.
Bom, nós como MDM, cheiro péssimo, péssimo mesmo, e eu não sei onde que nós vamos parar, porque no lugar de nós mudarmos para o melhor, com as nossas reclamações, né, com as nossas exortações, estamos sempre a ir para o pior. Há fraudes perigosas, que era uma pessoa com 3, 4 cartões de eleitor.
Frisou Leonor de Sousa, ela acrescentou.
E depois é a avaria das máquinas, avarias constantes. E nós deduzimos que estas não são avarias mesmo, e são situações que provocadas para poder inviabilizar o recenseamento. E principalmente quando sabem que esta zona é uma zona, é um bastião da oposição. Então as máquinas não funcionam mesmo.
Já José Mantegas, porta-voz da RENAM, principal partido da oposição, avançou que o partido está a fazer o levantamento das barreiras no recenseamento eleitoral, devendo-se pronunciar oportunamente. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições reconhece vários obstáculos no processo de recenseamento, como a interrupção de funcionamento de brigadas devido a inundações no sul do país e a demora no arranque de brigadas devido à insegurança em Cabo Delgado, mas por enquanto não equaciona a prorrogação do processo.
Dependendo da evolução, os órgãos eleitorais irão decidir se poderá ou não haver a prorrogação, mas neste momento não equaciona a prorrogação do recenseamento eleitoral.
Explicou Paulo Cunica, porta-voz da CNE, no balanço dos 25 dias do recenseamento eleitoral. Por sua vez, o politólogo e docente na Universidade Eduardo Mondlane, Eduardo Sitoy, observa que a oposição moçambicana, sobretudo a RENAM e o MDM, está conformada com a posição que ocupa no país, havendo poucas energias para reverter o quadro para se imporem politicamente. Entretanto, Derso Alfazema observa que estas podem ser as eleições menos observadas em Moçambique.
Então, muitas das organizações não têm ou ainda não conseguiram ter financiamento para os seus projetos de observação de processo eleitoral. Estas correm risco de ser eleições menos observadas sob o ponto de vista da observação de organizações ou de plataformas especializadas na observação do processo eleitoral.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar de democracia. A Voz da América noticiou ontem o início de uma conferência internacional em Cabo Verde sobre democracia, liberdade e boa governança, tendo entrevistado a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Jeanine Lelis. O evento, que termina hoje, tem sido contestado pelos partidos da oposição parlamentar, que acusam o governo de excluir os líderes do PSV e o CID dos painéis de debate, questionando o suposto benefício para o país da conferência, que custou $500 mil. O partido no poder, por seu turno, acusa a oposição de falta de visão. Eugênio Teixeira.
Para o presidente do PSV, Rui Semedo, a forma como a conferência foi organizada, com a exclusão da oposição, na apresentação do seu ponto de vista sobre a temática, fica evidente que se tratou de mero jogo de marketing do governo. Por outro lado, fala dos avultados gastos com a organização da conferência.
É imoral investir 55 mil contos neste evento apenas para convencer a comunidade internacional, mas ignorando por completo o povo sofredor.
Também a OCID, através do seu presidente João Santos Luís, critica a organização do evento e a exclusão da oposição parlamentar na possibilidade de participar nos debates e dar o seu ponto de vista sobre a democracia e boa governação.
Organizar esta conferência internacional sobre liberdade e democracia e o governo não permite, o próprio primeiro-ministro não permite a participação ativa dos dois presidentes dos partidos que estão no Parlamento, isso quer dizer que o governo tem algo a esconder sobre a liberdade e democracia no país.
Em resposta, o secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, diz que a OCID não entendeu o alcance do evento, enquanto que o PCV demonstra uma falta de compreensão do papel da oposição democrática num país livre como Cabo Verde.
Ao invés de abordar a conferência como uma oportunidade para contribuir positivamente para o progresso da nossa nação, a oposição está focada no poder pelo poder.
Enquanto isso, o jornalista e analista político José Vicente Lopes diz que não faz sentido gastar-se tanto dinheiro para um show-off político do governo, quando muitas organizações de cariz social e de imprensa privada navegam no mar de dificuldades para desenvolverem as respectivas atividades e contribuir para a defesa da democracia no país.
Já que todos nós gostamos da democracia, há entidades em Cabo Verde, nomeadamente a Associação de Defesa dos Consumidores, a ADECO, os próprios jornais privados e outras entidades da sociedade civil, que para existirem têm que fazer das tripas coração para sobreviver. E é este país, com os problemas que tem, prefere gastar 55 mil contos em conversa furada, como eu disse na edição, em vez de pegar esse dinheiro e canalizar em entidades e em organismos que no dia a dia zelam para a qualidade da democracia em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos mudar de tópico agora à educação. Em Angola, o sistema de educação desde há muito criticado pela sua crescente falta de qualidade. O governo começou agora a tomar medidas ao suspender a admissão de novos estudantes em faculdades da principal universidade estatal e, para tentar remediar a falta de docentes, vai buscar a ajuda de especialistas cubanos num processo orçado em 38 milhões de dólares americanos. Venâncio Rodrigues falou com especialistas, alguns apontam para outras alternativas.
A decisão presidencial foi tomada depois que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação proibiu a Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto de receber novos estudantes durante os próximos 2 anos letivos. Aquele departamento governamental tem estado a avaliar a qualidade das universidades e institutos politécnicos existentes no país e terá concluído que aquela instituição não tem o indicador desejado no que concerne à qualidade do ensino. Os cursos de Medicina e Ciências de Saúde deverão conhecer a mesma sorte depois que foram reprovados a 15 de março após a avaliação externa, de acordo com o novo jornal. O médico, pediatra e docente universitário Luís Bernardino aponta a falta de investimento nas universidades públicas como a causa do baixo nível de qualidade do ensino superior no país.
Porque hoje já não há laboratórios, porque os docentes cubanos não vão criar laboratórios. O que eles vão fazer é fazer aulas teóricas. Não se está realmente a ter um grande impacto no nível das nossas universidades. E vai-se manter uma mediocridade, quer dizer, esforços que não vão ao encontro do que realmente se deve fazer. Essas viragens implicariam realmente um movimento recíproco de pessoas de lá para cá e de cá para lá, o investimento em equipamentos dos laboratórios e tudo isso. Seria preferível, então, como se fez no passado, enviar jovens estudantes para Cuba, como se fez, porque aí vão frequentar instituições que têm um nível melhor, que têm laboratórios, etc. Não é?
Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, defende a contratação para a docência de médicos angolanos reformados com o título de doutoramento para as instituições públicas das quais o Estado pagaria menos em relação aos cubanos.
O número de docentes para a universidade também é muito pouco. Angolanos com título de doutoramento. Isso dá, sem sombra de dúvida, uma outra qualidade para o processo de formação nas nossas universidades.
Sim.
Se para cada médico cubano que vem para Angola, o governo de Angola gasta 5 mil dólares, né, eu acho que se der o equivalente a 2 mil a um médico angolano que já está reformado, certeza absoluta que seria uma mais-valia. Quais os critérios que fazem com que se encerra uma faculdade de medicina da Universidade de Agostinho Neto nos próximos 2 anos e não fazem nas faculdades privadas, se os docentes são os mesmos? Devemos também contratar os angolanos que estão reformados, porque muitos desses médicos cubanos que vêm, já são muitos, já são velhinhos. E outros que vêm, são formados e vêm à experiência em Angola, são muitos que nós conhecemos, confesso que têm qualidade duvidosa, muito duvidosa.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Muito obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos agora à nossa rubrica Política Americana com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve ontem no estado do Wisconsin para anunciar um programa de ajuda financeira àqueles que têm dívidas adquiridas nos seus estudos universitários. Além de ser um tópico que, sem dúvida, agrada a muito do eleitorado jovem que está a iniciar ou está no início da sua carreira profissional, talvez o importante aqui seja notar onde é que Joe Biden fez anúncio. Foi no estado do Wisconsin, como dissemos. O importante é que este estado é um dos 7 considerados vitais para uma vitória nas eleições presidenciais de novembro. 7 estados que podem dar a vitória individualmente a um ou outro candidato e os seus delegados ao colégio eleitoral, onde cada estado tem um número de delegados de acordo com a sua população. Em alguns desses estados, Biden faz face a problemas entre alguns setores do eleitorado, como em Michigan, onde um grande número de eleitorados de descendência árabe dizem que poderão não participar devido à política presidencial de apoio a Israel na guerra em Gaza. Em Wisconsin, Biden tem que ganhar o apoio, ou pelo menos tentar ganhar o apoio da classe trabalhadora desse estado, onde nos últimos tempos essa classe tem afluído para o Partido Republicano. Mark Hansen é um professor de política na Universidade de Chicago.
The bigger problem that President Biden faces right now is a number of fractures within his own party.
O maior problema que o presidente Biden faz face do momento é o número de fraturas dentro do seu próprio partido. E, na verdade, tentar garantir o apoio dos independentes e talvez de pessoas que estejam desiludidas com os republicanos.
People who are independents and people who are perhaps disaffected Republicans.
Eram palavras do professor Mark Hansen, da Universidade de Chicago. Na verdade, é uma realidade que Trump não pode contar neste momento com o apoio dos tradicionais conservadores republicanos, representados, por exemplo, pelo antigo presidente George W. Bush, o vice-presidente do próprio Trump, Mike Pence, e outros que consideram Donald Trump como um candidato demasiado voltado para os seus próprios interesses e de uma natureza imprevisível. É de notar que nem George W. Bush, nem Mike Pence aparecem em campanhas a favor de Trump. Mas a verdade é que Donald Trump conta também com uma base de apoio dentro do Partido Republicano que é muito sólida. Stephen Schmidt é professor da Universidade do Iowa.
Trump has a solid base, a very enthusiastic, committed, passionate.
Trump tem uma base de apoio sólida, muito entusiástica, de indivíduos comprometidos e apaixonados pela sua causa. Mas não tenho a certeza que os números indiquem que essa base esteja a crescer.
I'm not sure the numbers show that the base has gotten bigger.
Eram palavras do professor Stephen Schmidt, da Universidade Estadual do Iowa. E, na verdade, as últimas sondagens indicam que a vantagem que Trump tem nesses 7 estados vitais, e ele tem uma vantagem em 6 dos 7, são vantagens que estão em queda, e agora em 4 delas na margem de erro. E nos 2 estados onde está fora da margem de erro, a vantagem de Trump é apenas de 4,6% na Carolina do Norte e 4,5% no Arizona. A vantagem de Biden no estado que comanda, no estado da Pensilvânia, é também dentro da margem de erro. Há que notar, contudo, que as sondagens indicam que, no que diz respeito ao colégio eleitoral, Trump comanda, neste momento, a contagem de delegados. Algo que poderá alterar tudo isto, para além de outros fatores, é a possibilidade de um debate entre os dois candidatos. Trump, recordemos, recusou-se a entrar em debates durante as primárias do Partido Republicano, mas agora parece indicar estar disposto a debater Joe Biden. Na semana passada, num dos seus comícios, lançou um repto a Joe Biden para um debate, afirmando estar pronto para tal em qualquer altura, em qualquer lugar. Ro Khanna é um congressista democrata pelo Partido Democrata, que lembrou que Trump não quis debater nas primárias porque dominava a sondagem. Em primeiro lugar, quem lança desafios para um debate é quem está a perder. E penso que o presidente iria estar muito bem num debate. Agora, com a campanha eleitoral em pleno, vamos ter que aguardar se haverá ou não um debate. Mas se isso acontecer, não vai certamente suceder antes das convenções dos partidos em meados do ano. Depois disso, estamos na reta final e é aí que será mais óbvio se vai haver ou não um debate.
Da política à saúde, na rubrica de hoje, Ana Guedes aborda os casos de cancro de próstata que poderão duplicar em 2 décadas e um estudo revela que um medicamento para diabetes mostra-se promissor na luta contra o Parkinson. Vamos ouvir.
Em Então, bem-vindos. Vamos falar agora de saúde nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. E para falar sobre saúde, está convosco Ana Guedes, que vos deseja uma boa saúde. Vamos falar do cancro da próstata e também de um medicamento usado para a diabetes e que mostra ser promissor contra a doença de Parkinson. Mas começando pelo cancro da próstata, isto porque o número de novos casos de cancro da próstata em todo o mundo irá mais do que duplicar nas próximas duas décadas, à medida que os países mais pobres forem acompanhando o envelhecimento das nações mais ricas, segundo um relatório da Lancet, publicado recentemente. As nossas conclusões sugerem que o número de novos casos anuais aumentará de 1,4 milhões em 2020 para 2,9 milhões em 2040, refere a revista médica, com base num estudo sobre as alterações demográficas. Os investigadores responsáveis pelo estudo afirmam que o aumento do número de casos está ligado ao aumento da esperança de vida, às alterações na pirâmide etária em todo o mundo. O cancro da próstata é o cancro mais comum entre os homens, sendo responsável por cerca de 15% dos casos. Surge sobretudo depois dos 50 anos e torna-se mais frequente à medida que os homens envelhecem. À medida que a esperança de vida melhora também nos países em desenvolvimento, o número de casos de cancro da próstata também aumenta, afirmaram os investigadores. Investigadores que sublinharam que as políticas de saúde pública não podem afetar esta mudança, como acontece com o cancro do pulmão ou as doenças cardíacas. Os fatores hereditários são muito menos controláveis do que, por exemplo, o tabagismo na causa do cancro do pulmão. Foi estabelecida uma relação com o peso, mas ainda não sabe se esta é uma causa direta do cancro da próstata. Os investigadores afirmaram ainda que as autoridades de saúde devem incentivar o rastreio mais precoce nos países em desenvolvimento, uma vez que a doença é frequentemente diagnosticada demasiado tarde para permitir um tratamento eficaz. E vamos falar agora do medicamento a diabetes que promete na luta contra a doença de Parkinson. O medicamento utilizado para tratar a diabetes abrandou a progressão dos problemas motores associados à doença de Parkinson, segundo um estudo publicado no New England Journal of Medicine. A doença de Parkinson é um distúrbio devastador do sistema nervoso que afeta 10 milhões de pessoas em todo o mundo e para o qual não existe atualmente cura. Os sintomas incluem tremores rítmicos, conhecidos como tremores, lentidão de movimentos, dificuldades na fala e problemas de equilíbrio que se agravam com o tempo. Os investigadores têm estado interessados em explorar uma classe de fármacos denominados agonistas dos receptores GLP-1, que imitam uma hormona intestinal e são habitualmente utilizados no tratamento da diabetes e da obesidade, pelo seu potencial para proteger os neurónios. Até à data, porém, as provas de benefícios clínicos nos doentes têm sido limitadas e os primeiros estudos revelaram-se inconclusivos. No novo estudo, 156 doentes com Parkinson, em fase inicial, foram recrutados em França e escolhidos aleatoriamente. Após um ano de acompanhamento, o grupo que recebeu o tratamento, que é administrado sob a forma de injeção, não registrou qualquer agravamento dos seus sintomas de movimento, ao passo que o grupo que recebeu o placebo registrou um agravamento. O efeito foi modesto, segundo o estudo, e só perceptível quando avaliado por profissionais que os obrigaram a fazer tarefas como andar, levantar-se, mexer as mãos, etc. Disse à AFP o autor sénior Oliver Rascol, um neurologista da Universidade de Toulouse. Mas, acrescentou ele, isto pode dever-se apenas ao facto de a doença de Parkinson se agravar lentamente e com mais um ano de acompanhamento as diferenças podem tornar-se muito mais acentuadas. Os efeitos secundários gastrointestinais foram comuns com o medicamento e incluíram náuseas, vómitos e refluxo, enquanto alguns doentes sofreram a perda de peso. Tanto Rasol como o coautor Vassilis Meissner, um neurologista do Hospital Universitário de Bordeaux, sublinharam que seria necessário mais estudos para confirmar segurança e eficácia antes do tratamento ser administrado aos doentes. Michael Okun, que é diretor médico da Parkinson's Foundation, disse à agência France Press que, embora este estudo tenha agrupado doentes com idades compreendidas entre os 40 e os 75 anos, a separação por grupo etário poderia ter revelado as idades em que o tratamento é mais eficaz. Os autores do novo estudo afirmam aguardar agora com expectativa os resultados de outros ensaios futuros que possam ajudar a confirmar as suas conclusões. E pronto, amigos, assim nos despedimos. Foram aqui uns minutos sobre temas de saúde, notícias de saúde. Para todos, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos a seguir as notícias internacionais. O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse hoje que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar em estreita colaboração com o Catar e o Egito na procura de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Blinken disse que 400 caminhões com ajuda humanitária tinham sido aprovados para entrar em Gaza, o maior número desde o começo da guerra, a 7 de outubro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que foi marcada uma data para um ataque terrestre a Rafah e afirma que o último reduto das forças de combate do Hamas no território. Um tribunal sul-africano decidiu hoje que o ex-presidente Jacob Zuma pode concorrer às eleições gerais de maio, anulando a decisão da comissão eleitoral que o impedia de concorrer devido a uma condenação anterior. Um navio que transportava migrantes etíopes afundou-se na segunda-feira ao largo do Djibouti, matando pelo menos 38 pessoas, segundo a Organização Internacional para as Migrações. A organização diz que 22 pessoas foram salvas. O navio viajava para o Iêmen, vindo do Djibouti, o principal país de trânsito para migrantes que tentam chegar às nações do Golfo a partir do Corno de África. E assim chegamos ao fim da nossa emissão. Foi um enorme prazer estar na vossa companhia. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria na produção e a Zainab Abdelrahman também se despedem. Feliz terça-feira.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Este ano marca o 10º aniversário da Lei da Água para o Mundo, do senador Paul Simon, em homenagem a um político dos Estados Unidos que previu a crise hídrica global e compreendeu as suas implicações. Ele liderou um esforço no Congresso dos Estados Unidos para aumentar o acesso à água e ao saneamento para as comunidades mais vulneráveis em todo o mundo. Relembrando uma visita que fez ao moribundo Mar de Aral, o senador Simon temia a chegada de uma tempestade iminente e sem água, com níveis crescentes de doenças e deslocamentos, de instabilidade crescente no país e no exterior, disse a administradora da USAID, Samantha Power. Embora o senador Simon não tenha vivido para ver os seus esforços darem frutos em 2005, a Lei da Água para os Pobres do senador Paul Simon foi aprovada. O seu objetivo era, cito, tornar o acesso à água potável e ao saneamento para os países em desenvolvimento um objetivo político específico dos programas de assistência externa dos Estados Unidos. Fim de citação. 9 anos mais tarde, com a aprovação da Lei da Água para o Mundo, esta foi atualizada para incluir a evolução dos programas globais de água, saneamento e higiene. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, foi encarregada de implementá-lo. Cito, no total, desde que essa incrível Lei da Água para o Mundo se tornou lei, a agência ajudou 42 milhões de pessoas a ter acesso à água potável e 38 milhões de pessoas a ter acesso a serviços de saneamento, disse a administradora Power. No entanto, hoje, a falta de acesso à água provoca crises sem precedentes em todo o mundo. Cito, de 2010 a 2019, a água foi gatilho para quase 300 conflitos em todo o mundo, disse a administradora Power. E isso é apenas o começo. As Nações Unidas estimam que a escassez de água provocará a deslocação e a migração de cerca de 700 milhões de pessoas até ao final desta década. Como parte da assistência dos Estados Unidos em matéria de água e saneamento desde 2008, a USAID ajudou 70 milhões de pessoas a obter acesso a serviços de água potável, ajudou a fornecer saneamento sustentável a quase 55 milhões de pessoas e, desde 2018, mobilizou US$ 590 milhões em novos financiamentos para os setores de saneamento e água. Mas agora não é hora de descansar. A escassez de água é um desafio ainda maior, uma vez que o clima e o calor extremos afetam tantas comunidades que, na verdade, não tinham de se preocupar tanto com a escassez de água no passado, disse a administradora Power. Cito, temos que reafirmar o nosso compromisso de promover a segurança hídrica global,
ajudando todas as pessoas a concretizar o direito universal à água potável, ao saneamento e à higiene. Fim de citação. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.